Bizet Hashem, Dav Samech Vav, Dav de Pesachim. Estamos Dav Samech Vav na décima linha, começando a Gemara. Vimos a Mishnah, no Dav anterior, que é permitido fazer o Kurban Pesach na véspera de Pesach, mesmo que caia no Shabbat. E a Gemara vai citar qual é a fonte disso. Fala a Gemara, tanto na banana fala a Breta. Alachar Zunitalma Ibne Beteira. Os filhos de Beteira eram três Chachamim. Um deles era Nassi, presidente do Sanedrim. Eles se esqueceram dessa halakha. Será que o Kurban Pesach é sacrificado em Shabbat ou não? Pama achat, halal ba'asar liot be-Shabbat. Uma ocasião, véspera de Pesach caiu em Shabbat. Shechechu ve-Loyadu não sabiam em Pesach tochet a-Shabbat. Se o Kurban Pesach rejeita as proibições do Shabbat, e sim é sacrificado no Shabbat, em lav ou não. Amru, falaram bne beteira, klum yeshadam shiodei em Pesach tochet a-Shabbat em lav, só quem sabe essa halakha. Sei que o Kurban Pesach é sacrificado no Shabbat. Amru Laem falaram para eles, Adam Echad Yesh Alam e Bavir, tem uma pessoa que veio da Babilônia para a terra de Israel, Veilel Abavli Shemon, seu nome era Ilel, o Babilônio é o Ilel que nós conhecemos, Shishimesh Negdule Ador Shmaya Veavtalion, que ele foi aluno dos grandes Hamim da geração, Shmaya e Avtalion, Veiodea, em Pesach do Reta Shabbat, com certeza ele sabe essa halacha. Shalchu vekar'ulo, chamaram Ilel até Bne Beteira. Amrulo, falaram para ele, Kulum ata yodea, ima Pesach dohet ha-Shabbat imla, você sabe essa halakha, se Kurban Pesach dohet, rejeita as proibições do Shabbat. Amar laem, falou Ilel, vechi Pesach echad, yeshanu ba'ashana shedohet ha-Shabbat. Se temos um Kurban Pesach por ano que dohet Shabbat, ve'alu arbei yoter mimaltaim psachim, yeshanu ba'ashana shedohet ha-Shabbat. Temos mais do que 200 Psachim, Korbanot Pesach, por ano que rejeitam o Shabbat. O que ele pensou em falar é que também os Tmidim, o sacrifício diário, ou o sacrifício de Musaf, o sacrifício de acréscimo à espiritualidade do dia, se for Shabbat e Yom Tov, também vem de carneiros e esse trabalho do rei da Shabbat, rejeitam as proibições do Shabbat, são sacrificados no Shabbat. Fala aí, podemos aprender essa halakha com relação ao Kurban Pesach da halakha dos Tmidim, do Musaf. Amrulo, falaram para Ilel Minay Lecha, qual é a prova disso que podemos realmente aprender dos Tmidim, do Musaf, que rejeitam as proibições do Shabbat, para o Kurban Pesach. Amarlem falou Ilel, Neemar Moadu Bepesach, Veneemar Moadu Betamit, é uma Gzerah Shavá, um paralelo da mesma palavra que aparece em dois assuntos diferentes. Tem sido a palavra Moadu no seu tempo correto com relação ao Kurban Pesach, no seu sacrifício, e também com relação ao Tamid, tem sido que tem que sacrificar no momento correto. Ma Moadu Amur Betamid Dohet HaShabbat, assim como com relação ao Tamid, o Tamid Dohet HaShabbat rejeita as proibições do Shabbat, é sacrificado no Shabbat, e está aí sido a palavra Moadu. Av Moadu Amur Bepesach, também com relação ao Kurban Pesach, tem sido a mesma palavra Moadu. Dohet ha-Shabbat, como a peça rejeita as proibições do Shabbat, para Gzerah Shavah. Gzerah Shavah, esse paralelo da mesma palavra que aparece em dois assuntos diferentes, que realmente tiveram tradição desde Moshe Rabbeinu, que se aprende alachot de certas palavras que se repetem na Torá. Daqui, ele aprendeu que o Kurban Pesach do Dohet Shabbat. Veot, um outro motivo para permitir, Kavachom, uma dedução, o matamid she'ene noshkaret, se com relação ao Kurban Tamid, que se os Kohen não sacrificam o Kurban Tamid, o sacrifício diário, eles não estão chayav karet, não recebem o castigo de karet. Dohet ha-Shabbat, mesmo assim, rejeitam as proibições do Shabbat, Pesach she'ene noshkaret, com relação ao Kurban Pesach, que é mais grave. A pessoa que não sacrifica o Kurban Pesach está chayav karet, não tem esse Dohet ha-Shabbat, se é mais leve do que o Tamid. Então, se também Dohet ha-Shabbat, rejeita as proibições do Shabbat. Fala na miado shivu berosho minu nasi alem. Bnei Beteira imediatamente nomearam Ilel o presidente do Sanedrim, cabeça do povo de Israel. Bnei Beteira percebeu a grande diferença de sabedoria entre Ilel e Bnei Beteira. Veado resh kol yom kulon beilchot ha-Pesach. E Ilel ensinou o público tudo aquele dia alachot de Pesach. E tchil mekanteiran. Em certo momento daquele dia, ele começou a repreender Bnei Beteira, Betvarim, com seus argumentos. Chegou até a provocar Bnei Beteira, repreendendo-os. אמר להם, תלוי הלל פרעליס, מי גרם לכם שאלה מבבל ויהיה נעשה עליכם? כן כאוזו, כאובין דמבילוי הפתחת ישראל, עברי פרזידנט דו פובו דה ישראל, פרזידנט דו סנהדרין. עצלות שהייתה בכם, הפרגיסה דה ווסייס, שלא שימשתם את שני גדולי הדור, שמיה ואבטליון, כי בסדום פורנו בבילוניה, יסודר תורה דה שמיה ואבטליון, כאילו אס קבסס, דה ג'רסיון. Ou seja, Hilel percebeu que Bnei Betel tinha uma grande capacidade, sim, de ser grande Sahamim como Hilel próprio. E de forma humilde, ele falou que o motivo que Hilel virou o presidente do Sanhedrin não é porque ele é mais capaz do que Bnei Betel, e sim que Bnei Betel faltaram com essa determinação de estudar a Torá de Shemaiah e Avtalion. A intenção de Hilel era expressar sua humildade, demonstrar que ele não era mais capaz do que Bnei Betel. Porém, não deixa de ser uma repreensão dura para Bnei Betel, que era um grande Sahamim. Amru lo Rebbe, Bnei Betel falava para Hilel, Rabino, Shachach velo evisakim erev Shabbat mal. O que acontece se a pessoa esqueceu de trazer a faca na véspera do Shabbat? Quando a véspera de Pesach caiu o Shabbat, ele saiu sacrificar o Korban Pesach. Mal, qual seria a halakha? Será que ele pode levar essa faca no Shabbat até o Beit HaMikdash, passando pela rua? אמר להם, פלו הלל פלו בני ביתר, הלכה זו שמעתי ושכחתי. פלו נהגו אינטריגנצ'י. פלו הלל, אהו סקוטי הסלחה פני אהו סקסי. דודו כליג'יל סתם אינסטיננדו הלכות. נוענטו כלי קומסו, אחרי פלינדל בני ביתר, לקבו סקסיינו הלכה. אי אגמנה באים פאצ'זאי סנה קונטינואסטו. אלא, איתו פלו הלל, הנח להם לישראל, דישו פובו ג'ישראל. E me neviim, se eles não são profetas, não são grandes rachamim, bne neviim, os antepassados eles eram rachamim, grandes profetas. Ou seja, o costume que o povo de Israel se costuma, é sim base para Alachot. Lemachai, no dia seguinte, Mishe pischot tale, tochvo betzamro. No dia seguinte, ele viu que no Shabbat, a pessoa que estava levando um carneiro para o Korban Pesach, enfincava a faca ali da lã do carneiro. E carregava pela rua. Mishe pischot gdikin, a trazer um cabrito para Korban Pesach, tochvon, ben karnav, o cabrito não tem lã, a pessoa colocava essa faca entre os chifres do cabrito. Rama se, e lã viu o costume dessas pessoas, vem escala alahá, e se lembrou da alahá, e amar e falou, kachme koblanem e pishmaya veavtalion. Realmente isso que eu escutei de shmaya veavtalion, que é permitido carregar a faca dessa forma. E aí, vamos ficar na frente como se trata isso. A Marmar fala ao sábio na braga interior: Neymar moadou bepesach, Neymar moadou betamit. E ele fala com relação a essa que será achada para moadou. Tem sido moadou com relação ao Korban Pesach, moadou com relação ao tamit. Ma moadou amor betamit do reta Shabbat, assim como com relação ao Korban Tamit. O tamit é mais dominante do que o Shabbat, rejeita as proibições do Shabbat. E está escrito a palavra Moadu, Af Moadu Amor Bet Pesach, tem podemos aprender essa lacha de Gzerah Shavah, que é o Moadu com relação ao Korban Pesach, do rei Shabbat, que o Korban Pesach é mais importante do que as proibições do Shabbat, e podemos fazer os trabalhos do Korban Pesach em Shabbat. Porém, pergunta para Tamid Gufem Inalde da rei Shabbat, qual é a prova disso que é possível fazer o Korban Tamid no Shabbat? E leu Mishum Dirtiv Bebe Moadu. Se o motivo é porque a Torá especificou, é necessário sacrificar o Korban Tamid no momento certo. Podemos pensar que é mesmo no Shabbat? Ele falou, mas não pode ser. Pesach não é Mekhtiv de Moadu. Em relação ao Korban Pesach, a Torá fala Moadu. Vamos a sacrificar a Shavá. Então, por que será mais óbvio aprender a palavra Moadu com relação ao Tamid e permitir sacrificar o Korban Tamid no Shabbat e não o Korban Pesach? Ela, corrija a Gmara Moadu, Lomashmale. Realmente não podemos aprender essa Lacha da Moadu. Pode ser que a Torá pense em falar. Fazer o Korban Pesach, fazer o Korban também no momento certo, quando é permitido, não no Shabbat. No caso do Korban Pesach, talvez seja só permitido fazer o Pesach Sheni, se a véspera de Pesach cair no Shabbat. Se falar ela, Moadu, Lomashmale, não podemos aprender essa Lacha com relação ao Tamid da Prova Moadu. A Hanami também com relação ao Korban Pesach, Moadu, Lomashmale, não podemos aprender essa Lacha da Prova Moadu. E na marca, tu corrija a mãe porque falou o Pasuk. Olat Shabbat be Shabbatu al Olat Atamit. Falou o Pasuk que é necessário sacrificar a Olá, no caso, o Korban Musaf, o sacrifício de acréscimo que vem no Shabbatu de Yom Tovim, sobre Aolá, o sacrifício de Tamid, o sacrifício diário. Michá, se vê daqui claramente. Olá, de Tamid, que levava em Shabbat. Se vê daqui que o Corban Tamid é sim sacrificado em Shabbat. O Corban Mussaf é sacrificado sobre o Corban Tamid. Ou seja, depois, por isso aprendi a dizer a Shabbat, também com relação ao Corban Pesach é a mesma coisa. Amarma falou a Braita anteriormente. Vê Ot Kalvachomer. E ele falou uma outra dedução para aprender essa alaha. O Matamid, Shene Narushkar, isso com relação ao Corban Tamid. Que a pessoa que não fez o Corban Tamid no Betamigdash, ou seja, os Konim não cumpriram essa alaha, eles não estão Chayav Kare, do rei da Shabbat. Mesmo assim, o Corban Tamid rejeita as proibições do Shabbat. Pesach Shene Narushkar, do Pesach é mais grave. Que a pessoa que não fez Corban Pesach está Chayav Kare, e não tinha sido o rei da Shabbat. Não é dedutivo daqui que o Corban Pesach rejeita as proibições do Shabbat? Essa foi a dedução que Lela aprendeu. E Kalem Ifnach? Podemos contrariar essa dedução? Realmente, nesse aspecto, o Corban Pesach é mais grave do que o Corban Tamid? Porém, em outros aspectos, o Corban Tamid é mais grave do que o Corban Pesach, mal é Tamid. O Corban Tamid é mais grave. Shekhen Tadir, que é constante, vem todos os dias do ano, Vekalir, é um Corban também mais grave, que todo ele é queimado. Tudo ele é sacrificado, um Corban mais grave, porque o Corban Pesach não é consumido pelos donos. Então, em um aspecto, o Corban Pesach é mais grave do que o Corban Tamid com relação ao Karet. Tem dois aspectos, o Tamid é mais grave do que o Pesach, porque é Tadir e é Kalil. Fala que o Kavahomer Amar deu o Bereish, o que aconteceu foi diferente. Ele primeiro falou o Kavahomer, essa dedução, para Bnei Betera, o Pirhua. E Bnei Betera contrariaram esse Kavahomer, essa mesma pergunta que vimos. Depois ele falou para eles a Gzirah Shavah, o paralelo da prova Modo. E eles sim receberam, e ele recebeu essa Gzirah Shavah de Shmaya e Avtalion. Pergunta, Bechim é a cara de Gamar Gzirah Shavah. Se ele sabia a Gzirah Shavah, e não é possível contrariar uma Gzirah Shavah que os Hanim receberam desde Moshe Rabbeinu, Kalvachomer lá ali, porque ele precisa usar um Kalvachomer, uma dedução? Explica agora, ele é de Duka Malu. Ele queria convencer Bnei Beteira, conforme a opinião de Bnei Beteira, que eles não escutaram essa Gzirah Shavah. Bishta Magzirah Shavah Logamlito. Dá para entender porque Bnei Beteira não sustentaram a Gzirah Shavah, porque eles não receberam essa Gzirah Shavah, esse paralelo para a moda dos seus rabinos. Eles não puderam deduzir também sozinho essa Gzirah Shavah. Dena Dam Dam, Gzirah Shavah Me'atzmo. Que ninguém pode deduzir uma Gzirah Shavah sozinho, só por tradição de Moshe Rabbeinu. Se explica a Gzirah Shavah. Ele é Kavahomer, da Adam da Me'atzmo, porém, com relação a uma dedução, Kavahomer, uma pessoa sempre pode deduzir algo da Torá por si só. E Baal Yehul Meidan falou ele para Bnei Betera: vocês deveriam ter deduzido essa halakha sozinhos, que o Corban Pesach é mais ele do que o Tamid, por causa do Karet, Amrulei, falaram Bnei Betera para ele, Kavahomer Prichal. Esse Kavahomer não é exato, essa dedução não é exata. Temos perguntas quanto a essa dedução, como diz que o Corban Tamid é mais grave do que o Pesach, por dois aspectos. Tamid e Kalil é diário e também é todo queimado sobre Misber, como vimos. Continua a Marmar falou a Braid anteriormente. Lemachar, Mishepisho, Tale, Tochevlo, Betzamro, Gdi, Tochevlo, Benkarna. Vimos que o costume do povo de Israel naquela época era pegar o carneiro e enfiar a faca dentro da lã do carneiro e carregar essa faca dessa forma até o Beit HaMikdash, passando pelas ruas em Shabbat. Com relação ao cabrito, a pessoa colocava a faca entre os chifres do cabrito. Pergunta agora, viramos a página, verá, Kavida Avodah Bekodashim. Pergunta agora, que é proibido usar um sacrifício dessa forma? A pessoa está usando um sacrifício como suporte para segurar a faca? Kavida Avodah Bekodashim, está fazendo um trabalho laico, com o sacrifício, que seria proibido por Meilá, profanar algo sagrado. Responde a Mara Keilel, não, eles faziam como Ilel. De ter como falar, Bredamru alava Ilel, se conta sobre Ilel, me amava, loma ala dam beulatu. Nunca uma pessoa profanou um sacrifício de Ilel, não fez nenhum uso laico do sacrifício de Ilel. Por quê? Ela me via Hulim Lazra, porque Ilel levava o sacrifício Hulim, sem fazer o Egdesh, a designação para o Beit HaMikdash, o Magdishá, e quando ele chegava na Azdará, ele fazia o Egdesh, designação para o Beit HaMikdash, Vesomech Yadolé, fazer a Smichá, pegava todo o seu peso sobre a cabeça do Corban, que é necessário antes da Shechitá, Veshortã e fazer o abate do animal Nazará. Assim também o público costumava, como ilê, eles levavam os animais com as facas em Shabbat até o Beit HaMikdash, faziam o Ekdesh no Beit HaMikdash e não usaram o Korban de forma laica. No momento que o Korban estava segurando a faca, ele não era um Korban ainda, era antes do Ekdesh, a designação. Pergunta: Pesach be Shabbat, Echimat se Makdish le? Como a pessoa pode fazer o Ekdesh do Korban Pesach em Shabbat? Veatnai Mishachan Maseret Betzai diferente. Em Makdishin é proibido fazer Ekdesh em Yom Tov. Veem Marichin é proibido fazer o Erech. Prometer o Erech significa prometer dar o valor de uma pessoa ou de um animal, conforme que a Torá determina para o Beit HaMikdash, ou seja, para o tesouro do Beit HaMikdash. É proibido fazer isso em Shabbat. Veem Achrimin é proibido também prometer dar o valor de um certo objeto, conforme o que é cotado no mercado para o Beit HaMikdash, para o Beit HaKabai, para o tesouro do Beit HaMikdash em Shabbat. Essas três proibições são porque parece que a pessoa está fazendo comércio, designando algo de sua posse para a posse do Beit HaMikdash, e é proibido. A pergunta é: como as pessoas faziam o Ekdesh do Korban Pesach em Shabbat? Levavam as facas enfincadas no Korban Pesach, chegavam até a Azara e faziam o Ekdesh. Quando a véspera de Pesach caiu em Shabbat, com certeza, aparentemente seria proibido. Continua a Mishnah. Ve'el magbi intrumah umasrot. É proibido também separar, designar as oferendas para o coelho, os dízimos, em Shabbat, porque parece que a pessoa está consertando as frutas. Para as pessoas não chegarem a consertar objetos, proibiram também consertar as frutas, tirando o trumot umasrot. A proibição rabínica. Kol elo be'yom tov amru. Tudo isso foi falado explicitamente com relação ao Yom Tov, Kalvachomer be'Shabbat, e considera também a proibição em Shabbat, que é mais grave do que o Yom Tov. Responde agora como eles faziam o Ekdesh. Hanemile bechovot shen kavua la'enzman. Quando é proibido fazer o Ekdesh no Shabbat? Se a pessoa não tem a obrigação de sacrificar esse animal no Shabbat, aval bechovot shen kavua la'enzman, porém um sacrifício que é necessário sacrificar no Shabbat, makdishin, é possível também fazer a cravá, o sacrifício, também o Ekdesh, a designação. A prova disso é da Mara Biuchan, falou da Biuchan, makdish adam et pischo be Shabbat. A pessoa pode fazer o Ekdesh do Korban Pesach em Shabbat. Vechagigato be Yom Tov, pode ser da designação, o Ekdesh do Korban Chagigá no Yom Tov. Nos olhos dessa lachot com relação ao Korban Chagigá na continuação das Mishnayot. Portanto, as pessoas se acostumaram corretamente fazer o Ekdesh do Korban Pesach no Shabbat. Pergunta na Vealo Mechamer, a pessoa que dirige um animal que está carregando algo na rua, 4 amot, em Shabbat, está seguindo um preceito de Mechamer, isso é uma proibição de dirigir um animal carregado no Shabbat, e seria o caso com relação à faca no Korban Pesach. A pessoa está dirigindo o Korban Pesach com a faca enfincada no seu lã, por exemplo. Mesmo que a proibição só seria uma proibição rabínica, a proibição pela Torá de Mechamer é só quando o principal é a carga. O animal é só um meio de transporte, o que não acontece com relação ao Korban Pesach, que o principal é o animal e a carga vem de passagem. É secundário, mesmo assim será proibido em Midrabanan. Mas Mechamer que ele é achariat. Realmente a pessoa está fazendo o Mechamer, porém através de um shinui, uma forma não profissional. Carregar a faca dessa forma não é uma carga comum. Mechamer que ele é achariat na menei de Yisra de Uraita Leika, realmente não existe uma proibição pela Torá de fazer Mechamer, dirigir um animal carregado, se a carga não está sustentada de uma forma normal. Yisra de Rabanan, e aí que a proença é proibida de Rabanan, pela lei rabínica. Então como pode ser que as pessoas daquela época costumavam facilitar essa halakha? Fala, haino de kabah eminei. É justamente isso que Benevitré perguntaram para ele. Fala na Davar Shesto Terminatural, que pela Torá seria permitido como Mechamer dessa forma. Vidavar Shvut Omed Lefanav. E os reis proibiram fazer Mechamer dessa forma, mesmo que uma forma não profissional seria proibido. Leakro que leachariad numa com mitzvah mais. Será que é permitido fazer Mechamer nessa situação que seria proibido minerabana pela lei rabínica, também de uma forma não profissional? Numa com mitzvah. Numa situação de mitzvah, levar a faca até o Beit HaMikdash, que é uma mitzvah com certeza, mas qual seria a halakha? Amar la eis, e ele respondeu, halakha zu shamati ve shachachti. Realmente eu escutei essa halakha de Shmaya e Avtalion, porém eu esqueci. Ele amri chorael la Israel, deixa o povo de Israel acostumar como eles costumam, Imeneviim, vocês não são profetas ou sábios. Bneneviim, os seus antepassados eram 100 profetas e sábios. E eles seguem os costumes dos seus antepassados e estão fazendo como a Alahá. Como aconteceu na sequência, que Hillel realmente se lembrou da Alahá no momento que ele viu o costume do povo. Falou na maravilha da Amará, falou o sábio nome de Rav. Com relação a esse acontecimento que Hillel esqueceu da Alahá de repente. Kol amitié, toda pessoa que age com arrogância, orgulho perante outros. Im hachamu, seria um sábio, como a Tomi Stalekenum, ele pede sua sabedoria. Im navio, se é um profeta, nevoatom istalekenum, ele pede suas profecias. Explica, Amará. Im hachamu, rochomatom istalekenum, seria um sábio, ele se age com orgulho, arrogância, ele pede sua sabedoria. Meiler, aprendemos isso de Hillel. De Amarmar, que falou, Abraita, itchil mekanteran, betvarim. E Loi começou a repreender Bnei Beitirá com os seus argumentos. Ve que amar leu, e Hillel falou para eles, Alahá zuchamati vechakhakti, realmente eu escutei essa Alahá, porém eu esqueci. Aqui você vê que Hillel perdeu esse conhecimento porque ele agiu com arrogância perante Bnei Beitirá. Fala, Imnavi, o ser é um profeta, e ele age com orgulho e arrogância, nevoatom yistalek, ele pede suas profecias. Não se aprende isso, Midvorá, de Dvorá, como está escrito, Hadelu prazon be Israel Hadelu. Fala o passou que o povo de Israel tinha muito temor em morar em cidades que não tinham muralhas em volta, medo dos inimigos. Achekamti Dvorá, até que eu, Dvorá, me levantei, Shekamti em be Israel, que eu levantei e virei a mãe, a defensora do povo de Israel. Dvorá agiu com orgulho, com arrogância, nem perante outros shoftim, outros juízes, e também perante Barak ben Avinom, que era sócio de Dvorá, nessa guerra contra Sisra, o general do Melech Knan, do rei de Knan. Urtiv, na continuação está escrito, Uri Uri Dvorá, acorde Dvorá. Dvorá própria fala isso no cântico, Uri Uri da Brishir, acorde e louve Hashem, que se vê que Dvorá perdeu as profecias, perdeu essa inspiração divina, no momento que ela agiu com arrogância perante outras pessoas. Continua na Reish Lakish, ela fala o sábio, Kol adam shekoes, im hachamu, chochomatom istalek edemenu, qualquer pessoa que se enfurece, se ele é um sábio, ele perde sua sabedoria, im navio, se ele é um profeta, nevoatom istalek edemenu, ele perde suas profecias também. Fala Reish Lakish, qual é a fonte disso? Im hachamu, chochomatom istalek edemenu, ele perde sua sabedoria, se ele for um sábio que se enfureceu, im Moshe, de Moshe Rabbeinu, de Chitiv como este texto, vai que tzov Moshe ao pico de Echai. Moshe Rabbeinu ficou furioso contra os generais do povo de Israel. E depois da guerra contra Midian, as filhas de Midian, elas trouxeram um grande prejuízo espiritual para o povo, principalmente para a tribo de Shimon, que aconteceu com Zimri ben Salu. E o povo de Israel guerreou contra Midian, e o povo de Israel manteve as fêmeas de Midian, as mulheres de Midian, sem puni-las. E Moshe Rabbeinu ficou furioso contra os generais e falou que o principal guerra contra Midian era contra as mulheres de Midian que fizeram o povo de Israel pecar, infelizmente. Urtiv, isso no passo, Velmer Elazar a Coen, falou Elazar, o Coen, filho de Aaron, que era o Coen Gadol na época, e Lanchat, sabe, pelos generais do povo de Israel, Abaim Lamilchama, que voltaram da guerra contra Midian e trouxeram os espólios de guerra, também utensílios e também panelas, por exemplo, que eles teriam que cacherizar. Quem ensinou essas alahot para o povo foi Elazar. Zot chukat haTorah, essa lei da Torah, Asher tzivah Hashem et Moshe, que Hashem ordenou Moshe Rabbeinu. Ou seja, Hashem não ordenou Elazar. Hashem ordenou Moshe Rabbeinu. Elazar aprendeu de Moshe Rabbeinu, porque quem ensinou o povo foi Elazar. Por quê? Porque não foi Moshe Rabbeinu. Michal, se deduz aqui de Moshe e Alá Minei. Aqui se vê claramente que Moshe Rabbeinu esqueceu essas alahot. O motivo que Moshe Rabbeinu esqueceu essas alahot é porque ele ficou furioso com os generais, que você vê que a pessoa que fica furioso mesmo por um bom motivo, ele é punido e sua sabedoria se separa dele. Im navio nevoatom istalek edemenu, se ele é um profeta, sua profecia se separa dele, me Elisha. Você aprende isso do profeta Elisha, de retir como este escrito, Lule pnei Yoshafat melech Yehuda aninose im abit elecha veim areka. O que aconteceu foi que Yoshafat rei de Yehuda, rei de Yehudá significa rei de Yehudá e Binyamin. Yehoram Melech Israel, rei de Israel, significa rei das 10 tribos que se separaram de Yehudá. E o rei de Edom vieram visitar Elisha. E Eurá, o rei das 10 tribos, era um perverso. E Eushafat era um tzadik. Fala que já se não fosse Eushafat que viesse, ele nem olharia para Yoram, nem para o rei de Edom. Ou seja, ele já ficou furioso com Yoram por ser uma pessoa perversa. Vertigo, se tu não passou na continuação, Ve'atak, Huli Menagen, Ve'akenagen Amenagen, Pati Alav Yad Hashem. Na continuação do Pasuk, está citado que Elisha chamou um músico para vir trocar algum instrumento para Elisha, para que Elisha se acalme de sua fúria. Pati Alav Yad Hashem, depois a inspiração divina voltou a pairar sobre Elisha, que se vê que enquanto Elisha estava furioso, a sua profecia se separou dele. Falou o sábio, qualquer pessoa que fica furioso, mesmo que Hashem queria dar para ele um grande posto, uma importância muito grande, rebaixa essa pessoa se ele fica furioso. Qual é a prova? Eliav. De Eliav, Eliav era irmão de David Amelech. Como ele disse no Pasuk, Eliav ficou furioso contra David Amelech. O que aconteceu foi que Ishai, pai de David, mandou David levar suprimentos de guerra para seus irmãos que estavam guerreando contra os Plishtim. Quando Eliav viu David, ele ficou furioso. Vayomer, ele falou, Lamazerata, por que você veio até o campo de guerra? Vaminatashta meatatsoni, por que você pegou parte do rebanho, a reina Bamidbar, até o deserto? Eu sei a sua má intenção, a sua maldade no seu coração. Os irmãos de David Amelech não gostavam de David Amelech. Que você vê o bisbilhotar, a guerra. Eliav ficou furioso contra David Amelech. Não sabia que Ishai, seu pai, tinha mandado David Amelech para isso. Quando Shmuel veio até a casa de Ishai, para ungir, coroar David Amelech, Bekulioptiv, com relação a todos os irmãos de David, Ishai trazia cada irmão, e por último trouxe David Amelech, está escrito Lobenze Bachar Hashem. Shmuel fala que Hashem não escolheu esse. O Be'eliavtiv, porém, com relação a Eliav, falou diferente. Vayomer Hashem el Shmuel, Hashem falou para Shmuel. Shmuel pensou que Eliav ia ser o rei em vez de David Amelech. Falou Hashem para Shmuel, Alta Bidel Mareu, não olha sua aparência, vê-lo que voa como a toa e a sua altura, que me hastiu, que Hashem rejeitou Eliav. Uma vez que Eliav, ele foi furioso contra David Amelech. Ou seja, com certeza, quem ia ser o rei seria David Amelech de qualquer forma. David Amelech era mais sadico do que Eliav. Porém, Shmuel pensou que talvez Eliav seria o rei, e Hashem fala que Eliav não vai ter nenhum posto, nenhuma grandeza no reinado. Porque ele ficou furioso contra David Amelech. Se ele não tivesse ficado furioso contra David Amelech, ele não seria o rei, mas ele receberia um grande posto, um posto importante no reinado. Se fala Michlal de Havarachim Leadaidna. Se deduz aqui que até aquele momento que Eliav ficou furioso contra David Amelech, Hashem gostava de Eliav e queria dar um posto importante para ele. Depois disso, Hashem rejeitou Eliav. E se vê que uma pessoa que fica furioso perde uma oportunidade de ter um posto importante no povo de Israel. Continuando, acho que Han Tamid do Pesach, voltando com relação às alafas de Korban Pesach. Encontramos que o Tamid do Korban Pesach é do Rei Shabbat. São mais importantes do que o Shabbat, rejeitam as proibições do Shabbat e são sacrificados no Shabbat. De Dachutumah Minalam. Qual é a prova disso? Que o Korban Pesach e o Korban Tamid são mais importantes do que as leis da impureza também. É proibido sacrificar sacrifícios quando a pessoa está impuro. Em relação ao Tamid e com relação ao Korban Pesach, temos exceções à regra. Se a maioria do povo de Israel está impuro, sim, se sacrifiquem esses sacrifícios, mesmo que o povo de Israel está impuro. Mas qual é a prova disso? Fala Gunnar. Amri responderam, sabes que Erredeali Pesach Mitamid Benyan Shabbat, assim como aprendemos a Lachá, referente ao Korban Pesach, que do Rei Shabbat é mais importante do que as leis do Shabbat, usando como fonte o Korban Tamid, através de que ela chama de Moador, a palavra Moador, Achiname, aqui também com relação à impureza, Elif Tamid de Pesach, aprenderemos a Lachá referente ao Tamid de Pesach. Leirian Tumah, com relação às leis da impureza, que assim como com relação ao Korban Pesach, podemos sacrificar o Korban Pesach, mesmo que a maioria do povo está impuro, assim também com relação ao Corban, também do sacrifício diário. Fala, não, o Pesach Gufem Inalá. Qual é a fonte com relação ao Corban? Pesach para essa alahá da impureza. Amar Abiyu Han fala Abiyu Han, da marca que falou o Pasuk. Ish. Uma pessoa. Agora, vamos pegar a continuação, porque a Torá repetiu essa palavra, Ish. Kieta Merenevich. Se ele vai estar impuro, a impureza do falecido, ele não vai fazer o Corban Pesach na véspera de Pesach, e sim no Pesach Sheni 14 de Iyar. Um indivíduo, uma pessoa particular, ele é transferido até o Pesach Sheni. Somente um indivíduo, um Ish, ele é rejeitado, ele é transferido até o Pesach Sheni, porém não o público. Se a maioria do povo está impuro, se faz o Korban Pesach impuro, o povo pode entrar na Azara, o que normalmente seria proibido para pessoas impuras, pode também consumir o Korban Pesach mesmo, estando impuros, e o Korban Pesach com certeza também vai se impurificar, é permitido. Elaav de Betumá fizeram o Korban Pesach, mesmo assim, no estado de impureza. Amaleira de Shimon, Elakish de Rebiuhan, Fureish, Elakish de Rebiuhanan. Eima ish nitrele Pesach shenit, sibur leitleu, takanta. O escritório fala que somente com relação a um ish, um indivíduo do povo de Israel é transferido para o Pesach shenit, ou seja, a minoria do povo. Porém, sibur, se a maioria do povo está impuro, leitleu ta canta, talvez eles não tenham uma solução, não podem fazer nem o Korban Pesach na véspera de Pesach, nem no Pesach Sheni. Por isso, talvez, a Torá limitou ish, somente um indivíduo. Qual é a própria que Rabi Yohanan fala? Quando a Torá fala ish, significa que se o público está impuro, eles podem fazer o Korban Pesach estando impuro. Não tem uma prova para isso, fala Eish Lakish. Se não é Lodo Pesach Rishon, Lodo Pesach Sheni, conforme Eish Lakish, aparentemente, conforme esse passuk, o povo não teria nenhuma solução se a maioria do povo estivesse impuro. Não iriam fazer o Korban Pesach naquele ano. Então, qual é a fonte para essa regra que o Korban Pesach é sim, sacrificando se a maioria do povo está impuro, conforme Eish Lakish? E a Mara Bishimon Melakish falou o sábio, Me'acha desse passuk, Vaishalchu mina ma'achane kol tzarua vekol zav vekol tamela nefesh. É necessário tirar do acampamento do povo de Israel, estamos no deserto, qualquer pessoa leprosa, não é a lepra que existe nos nossos tempos, é uma lepra espiritual, qualquer zav, uma pessoa impura, impresa do corrimento, que sai do seu corpo, a semente da reprodução. Vekol tamela nefesh, qualquer pessoa impura, impresa do falecido, também eram retirados do acampamento, que era um acampamento sagrado, que a presença divina pairava no acampamento, e eles não poderiam ficar dentro do acampamento, e agora vai explicar aonde eles poderiam ir na continuação. Fala Eish Lakish, Yomar Tmeem Etim. Seria suficiente se a Torá falasse só que uma pessoa impura empresa do falecido, que é uma empresa mais leve do que Zavi, do que Metsurá, que eles têm que ser retirados do acampamento. Vale Yomar Zavi no Metsurá? Não é necessário que a Torá fale que também temos que retirar do acampamento do povo de Israel os Zavi e os Metsurá. Vale Yomar, e nós deduziríamos, Intmeem Etim Ishtalchim. Se as pessoas impuras e empresas do falecido são retiradas do acampamento, Zavir Metzoraim Lokoshken, pessoas impuras e empresas de Zav, do corrimento e Metzorah da lepra, não é dedutivo daqui que eles são retirados do acampamento? A empresa de Zav e da lepra são mais graves do que a empresa do falecido. A empresa de Zav e da lepra, a própria impureza sai do corpo da pessoa, a empresa mais grave. Então, por que terá sido também usado também Metzorah e também Lanefesh, a empresa do falecido? Explicar isso daqui. Ela é este rachacha Zavino Metzorahim Mishtalachim, Ventmeem Etim Mishtalachim. Isso que terá aceitou também a empresa do falecido, também Zav e também Metzorah. Ele vai falar que nessa situação realmente todos são retirados do acampamento. Em outra situação, não todos são retirados do acampamento. Zavini Metzoraim, que são a empresa mais grave, Mishtalachim, em certa situação, são sim retirados de algum local sagrado, que significa que é o pátio do Beit HaMikdash da Azara. Ve'entmeem Etim Mishtalachim. Porém, as pessoas impuras e impuras do falecido não são retiradas do Azara, do Beit HaMikdash, na véspera de Pesach. Isso foi uma vez, e qual é essa situação? Pesach Abba Betumá, é com relação ao Korban Pesach, quando o povo de Israel está impuro. Se sacrifica o Korban Pesach na véspera de Pesach, mesmo impuro. Nessa situação você aprende, fala Eish Lakish, que com relação a Tamela Nefesh, uma pessoa impura e impresa do falecido, ele deve ser transferido até o Pesach Sheni. Se a maioria do povo está impura e impresa do falecido, deve fazer o Korban Pesach na véspera de Pesach, porém Zavini e Metzoraim nunca podem fazer o Korban Pesach. Assim Eish Lakish entendeu o passuk, Então ele fala, Amarabai, fala bai contra Rish Lakish. E ah, isso é como Rish Lakish falou. Leimanami, a Torá também deve ter falado diferente. Hassan de Rish Lakish não é exato. Yomar Zav et Meimeti. A Torá poderia falar que é necessário tirar do acampamento o Zav e uma pessoa em presença de falecido. Ve'al Yomar Metzurai, não é necessário citar que é necessário retirar os Metzuraim, os leprosos do acampamento. Ve'al Yomar, eu poderia deduzir. Zav Mishtalech Metzurai Lokoshken. Se um Zav tem uma presença mais leve do que um Metzurá, ele tem que ser retirado do acampamento. Metzurá Lokoshken, uma pessoa que é leprosa, né, do tipo daqui que também tem que ser retirado do acampamento. A mesma pergunta que Rish Lakish perguntou para Yohaná, a Bai perguntou para Rish Lakish, ele lá, então conforme o raciocínio de Rish Lakish, devemos falar, Yeshla Rashash Metzuraim Mishtalchin, Ve'enzavim Vetmemetim Mishtalchin, eu sei que tem alguma situação, através disso que a Torá falou, também Metzurah, também Zav, também Lanefesh, que só nessa situação os três são retirados do acampamento do povo de Israel. Foi em outra situação, como na Kurban Pesach, Metzuraim Mishtalchin, somente os leprosos são retirados da Azra do Pátio do Beit HaMikdash, Ve'en Zavim Vetmemetim Mishtalchin, porém não os Zavim, e nem as pessoas em presa do falecido, Ve'en Zezé, em qual situação se trata, Pesach, conversação de Rish Lakish, sairia aqui também um Zav sacrifica o Kurban Pesach, se a maioria do povo de Israel está Zavim? Vechitei Ma'achinami, se vamos falar que realmente essa alaha aqui, um Zav, pode sacrificar o Kurban Pesach, essa situação vai atrás, a Mishnah fala diferente, Pesach Abba Betuma, Loyuchlumi menos Zavim e Zavot. Se acontecer que o povo de Israel tem que sacrificar o Kurban Pesach impuro, os Zavim, os Zavot, pessoas impuras em presa do corrimento, tanto homens quanto mulheres, Nidot, mulheres que viram o sangue da menstruação, Veyoladot, mulheres que deram à luz, que estão impuras, não podem consumir o Kurban Pesach. Veimachlup, Turim, se transgrediram isso acidentalmente, não tem que trazer nenhum sacrifício, são isentos de qualquer castigo. Você vê daqui claramente contra Rish Lakish. Isso que eu estava falando, que também Zavim, também Metzuraim, também Tamelé Nefesh são retirados do acampamento, não é fonte para aprendermos que na véspera de Pesach, os Tmeila Nefesh, pessoas impuras na empresa do falecido, sim, fazem o sacrifício, por causa que a maioria do povo está impuro, e Zav e Metzura não. Como a Bai perguntou para Rish Lakish, que conforme a reação de Rish Lakish, também os Zavim, pessoas impuras na empresa do corrimento, podem sacrificar o Kurban Pesach em certas situações, é contra a Mishnah. E lá, Maravai, por isso corrige a Bai. Leu lá, Mikra, Kama, na verdade, aprendemos essa Alahá na primeira Passuco, o Passuco de Rabi Yohaná. Se outra fala, Ish, um indivíduo é transferido para o Pesach Shini, mas não o público. Imken, e se a pergunta de Rish Lakish é correta? Eu cheguei e perguntou contra Rabi Yohaná, qual é a prova disso que a Torá falou, Ish, um indivíduo tem que fazer o Kurban Pesach no Pesach Shini, e o público talvez tem que fazer o Kurban Pesach no Pesach Rishon, primeiro pensa mesmo que eles estão impuros? E Rish Lakish perguntou para Rabi Yohaná. Talvez não, talvez se o público está impuro, eles não podem fazer o Kurban Pesach nem o primeiro Pesach, nem o segundo Pesach. Imken, fala, bai, se Rish Lakish tem a razão. Nichtov Rahmaná, tu deve falar diferente, ish ki etame. Tu deve falar que se um indivíduo, a minoria do povo de Israel, estão impuros, qualquer impureza, não podem fazer o Kurban Pesach na véspera de Pesach. Lenefesh Lamani, por que a Torá citou que eles têm impuros em presa do falecido? Aparentemente a Torá queria facilitar essa correlação em presa do falecido, mas não com correlação em presa de Zav ou Metzorah, porque conforme Rish Lakish, que se a maioria do povo de Israel está impura em presa do falecido, também não podem fazer o sacrifício nem na véspera de Pesach, nem em Pesach Sheni, então a Torá não veio facilitar a correlação ao também Lenefesh em presa do falecido, diferente do Zav ou Metzorah. Mas se você quiser explicar assim o Passuco, como Rish Lakish, Haile Nefesh, Lachio Data, isso que o Torá fala que tem por empresa do falecido, é para essa finalidade. Hatamemet, Udenit Hale Pesach Sheni. A pessoa por empresa do falecido é transferida para o Pesach Sheni, o segundo Pesach. Avashat Mein, porém usava o Metzurah, não? Talvez usava o Metzurah, não são transferidos para o Pesach Sheni. Por isso o Torá veio facilitar mais com relação à empresa do falecido, não com relação ao Zav e o Metzorah. Ve'atana, porém, a Brata fala diferente. Yachol lo yu osim Pesach Sheni elat mei metim ve'sheya bederech rechoká. Talvez você quer falar que somente essas pessoas são impuras em presença do falecido. Uma pessoa que está viajando longe do Beit HaMikdash podem fazer o Korban Pesach no Pesach Sheni. Zaviram et Tzuraino Boalene Idot. Pessoas impuras da empresa do corrimento, lepra ou Boalene Idot. A pessoa que fez a mitzvah do casamento com sua esposa impura, empresa de Nidalo Aleno, que também está impuro. Minai, qual é a prova disso? Que eles podem fazer o Korban Pesach no segundo Pesach, se eles conseguirem se purificar até lá. Talmud Mar falou, Pasuk Ish Ish, indivíduo, indivíduo. Eu trago duas vezes a palavra indivíduo, e vai acrescentar qualquer indivíduo, qualquer impureza, mesmo Zav, Metzirah, o Boalenidot, é a mesma coisa. Então volta a pergunta, Nefesh Lekatav Rahmanah Lamanit, então por que ele diferenciou e especificou que as pessoas que são transferidas para o segundo peso são pessoas impuras, impureza do falecido? Também isso se aplica com relação ao Zav, ao Metzirah. Ela reclamar, isso terá pensado em falar, Ishnitchale Pesach Shini, um indivíduo, ele é transferido ao Pesach Shini se ele está impuro, qualquer impureza. Ve'em Sibu Nitchale Pesach Shini, por não uma congregação, se a maioria do povo de Israel está impuro, eles fazem o Korban Pesach na véspera de Pesach. Ela Avdi Betumah, eles podem fazer o Korban Pesach mesmo impuros. Ve'hi Avdi Sibu Betumah, em qual situação o público, a maioria do povo de Israel pode fazer o Korban Pesach impuros, betamemet, é só se eles têm impuros a impureza do falecido. Avashantumot, para esses impuros, outra impureza. Loav, eles não podem fazer o Korban Pesach na véspera de Pesach, vão fazer o Korban Pesach só no segundo Pesach. Ou seja, quando o Torá especifica Tamela Nefesh, a pessoa impura a impureza do falecido, eu falar que se tem uma pessoa impura, ele deve fazer o Korban Pesach no segundo Pesach. Mesmo que eles tenham por empresa do falecido, Zav, Metzirah, Boalim, Dot, é a mesma coisa. Só terá repetido, Ish, Ish, indivíduo, indivíduo, qualquer indivíduo é transferido para o Pesach Shini, se ele está impuro. Se a maioria do povo de Israel está impuro, empresa do falecido, isso fala o Pasuk Tamela Nefesh. Eles têm impuros a empresa do falecido, eles não são Ish, eles não são indivíduos, não são transferidos para o segundo Pesach, fazem como a Pesach na véspera de Pesach. Se eles são impuros depois de Zav ou Metzorah, eles não podem fazer o Korban Pesach na véspera de Pesach. Se explica agora o cliente de Rabbi Yochanan, trazendo a fonte para essa halakha que o Korban Pesach é sacrificado em certas situações, mesmo que o povo de Israel está impuro, como vimos. Se fala, meu Deus, deixa-me um novo dar para vocês, com vocês, novos assuntos, por o Radonai Olam, o meu Deus.